Tudo pronto para analisar os protagonistas da atualidade. Está no ar o E o Vencedor É, das manhãs 360. Esta terça-feira juntam-se a nós, além do José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro e o colunista do Observador, Jorge Fernandes. Carla, e a 5 dias das eleições, hoje prometemos só falar da campanha.
Prometemos, vamos ver se cumprimos. O Paulo já está a desconfiar, mas já está prometido. Vamos analisar a mudança de estratégia de António Costa. Antes, o Jorge Fernandes quer ir já para o dia 31 de janeiro e para a reunião que Catarina Martins pediu com o líder socialista. Bom dia, Jorge Fernandes, e bem-vindo. O que é que irão dizer um ao outro Catarina Martins e António Costa?
Bom dia.
Bom dia.
Bem, tenho a certeza que, quer dizer, Catarina Martins e António Costa já estão com a reunião marcada. Nós é que ainda não sabemos se será de manhã ou de tarde, enfim, e vocês, especialmente os jornalistas, têm que estar bem informados, não é? Para fazer a devida cobertura, e portanto falta saber se vai ser um bocadinho de manhã ou se a noite eleitoral for longa, será mais à tarde. Portanto, a reunião definirá, sem dúvida, o futuro do país e o futuro governo de Portugal.
Estou agora a sentir aqui um bocadinho de ironia ou não?
Sim. Não, eu estou só ironia. Bem, eu acho que a Catarina Martins deveria olhar com um bocadinho mais atenção para a sua posição relativa no mundo, e este mundo, neste caso, são as sondagens e a campanha eleitoral que está a decorrer, ou então ir pedir uns conselhos ao Conselheiro de Estado, consultor do Banco de Portugal e agora revolucionário nas horas vagas, Francisco Louçã. O Bloco de Esquerda está a caminhar a passos largos, não é? Para aquilo que será, sem dúvida, o maior desastre eleitoral da sua história, a par com 2011, mas este desastre a confirmar-se este ano será talvez um bocadinho mais doloroso para o partido, depois destes anos de geringonça. Os resultados aparentam, dizem-nos que o partido será aquele mais penalizado com o fim da geringonça. E o partido, quer dizer, em minha opinião, pode estar numa fase de transição entre duas estratégias competitivas. Por um lado, o velho Bloco de Esquerda, fundado em 1999 por revolucionários que vieram da UDP, do PSR e das lutas do PREC, que era completamente oposto a qualquer coligação à esquerda. E, por outro lado, um partido que pode, no futuro será, sem dúvida nenhuma, porque mesmo que este desastre eleitoral ocorra, à partida o Bloco renascerá e será o parceiro natural do PS mais à frente, noutro ciclo eleitoral. E, portanto, eu diria que o partido está a começar a resolver esta luta entre os fundadores e uma nova geração que poderá querer ser o parceiro natural de coligação com o Partido Socialista. Enfim, isto não será resolvido nas eleições de 22, mas mais à frente será resolvido.
Portanto, um partido de poder ou um partido contra poder, é o que está aqui.
Sim. E, portanto, estes, quer dizer, há um confronto, mesmo interno, entre estes dois perfis, e Catarina Martins parece estar a saltar para a frente e afirmar, quase num wishful thinking, que dia 31 lá estará com António Costa e que será finalmente o partido de poder que o Bloco quer. Agora, o Bloco está sem mensagem, não é? O Bloco, neste momento, não tem mensagem na campanha eleitoral, porque o partido de poder e de protesto é difícil de continuar a manter, enfim, a malhar no PS, como dizia Augusto Santos Silva, nos bons velhos tempos em que apodava o Bloco e o PC de partidos reacionários, e não estávamos ainda na fase de parceria. E, por outro lado, o Bloco não sabe muito bem o que dizer, porque António Costa está aparentemente a conseguir sugar e está neste momento a fazer um voto claríssimo, um apelo ao voto muito claro, o voto útil, a ideia do PS enquanto partido charneiro, e que é o partido de resistentes antifascistas que vai parar os reacionários de direita liderados por Rui Rio e apoiados por Ventura, e portanto o Bloco está com fortes dificuldades eleitorais. E, portanto, o vencedor, no meu caso, de hoje, claramente, sim, é Catarina Martins e a sua reunião de segunda-feira.
E isso vale quanto, Jorge?
Ah, isso vale pouco. Bem, se conseguir a reunião segunda-feira, vale 20 valores, se conseguir. Se não conseguir, vale um 8, não é?
Portanto entre o 20 e o 8.
Entre 20 e 8, eu diria que sim. Depende tudo da reunião de segunda-feira.
Muito bem. Está dada, então, a primeira nota de Juventus Touré. E o Jorge Fernandes fala aqui em transições, usou uma expressão, estratégias competitivas. José Manuel Fernandes, é isso que encontras em António Costa nesta segunda semana de campanha eleitoral? Houve aqui uma mudança de estratégia?
Não, aparentemente houve, não é? Agora, mudar de estratégia a meio de uma campanha eleitoral habitualmente costuma ser fatal. Porque há coisas que só não mudam. Por exemplo, os cartazes que estão na rua não mudam. E os cartazes que estão na rua e que todos apostam na ideia de continuidade. Eu devo dizer que desde o princípio me fazem confusão aqueles cartazes. A mudança de imagem de António Costa, os novos óculos.
Sim.
E aquela imagem de pai severo. E com a ideia de que vamos continuar. Ora, dos problemas, quer dizer, aquilo que eu sinto que era um eventuais problemas que o Partido Socialista tinha, era a ideia de que tudo vai continuar igual. E foi precisamente isso que eles tentaram reforçar, portanto, tornando mais claras as opções dos eleitores. Portanto, eles achavam que a aposta de tudo continuar igual lhes garantia a maioria absoluta, que era um grande trunfo. Mas talvez tenham percebido, mas eventualmente tarde demais, que, afinal de contas, não é, e eu acho que não é como o António Costa disse ontem na entrevista à Renascença, e acho que repetiu noutras declarações, nomeadamente umas que deu também à noite à RTP, porque os portugueses não gostam de maioria absoluta. Os portugueses já deram várias maiorias absolutas, quando, e até já as deram de forma convicta, com mais de 50% dos votos.
Então,
enfim, posso dizer, já foi há muito tempo.
Isso,
não é?
Se ela acha que os portugueses não pedem maioria absoluta, começa por pedir uma maioria absoluta.
Pois, se ela acha isso, que acha que não gostam, até vai tentar mudar o seu gosto. Mas ele foi pedindo a contragosto, não é? Reparem, ele passou quase todos os debates sem nunca falar em maioria absoluta. Depois, é no início da campanha, quando saem umas sondagens mais favoráveis, que ele de repente, em dois ou três comícios seguidos, endurece o tom e fala de maioria absoluta, e de repente vêm as sondagens desfavoráveis e lá desaparece a maioria absoluta. Olha, eu isto se castiga, reforça-me duas convicções, e ambas não são muito boas para António Costa. A primeira é que ele atua em função das sondagens. Portanto, eu acho que as sondagens são importantes na ação política, para ter uma ideia da afinação do discurso, de perceber para onde é que o sentimento das pessoas. Mas nós não podemos governar em função de sondagens e focos grupos. E nós temos a sensação, demasiadas vezes, que tivemos durante estes 6 anos de António Costa, que muitas das coisas que se passavam nas opções da governação, do timing, no discurso, eram decididas, como às vezes dizia, estão mais preocupados com os focos grupos do que com aquilo que devem fazer. E agora temos uma concretização disso. Eles viram as sondagens e mudaram a estratégia por causa das sondagens. Eu acho que eles viram mal a perceber as sondagens, não sei se estão a ver mal ou não as segundas, mas sobretudo duas estratégias diferentes na mesma campanha não é claro para os eleitores, deixa-os baralhados. E isto estraga a estratégia do voto útil, porque eu agora, qual é a utilidade do meu voto se afinal a utilidade de eu votar só no PS e não votar nos antigos parceiros de geringonça, se afinal de contas eu, António Costa, já digo que no dia seguinte me vou sentar com os antigos parceiros da geringonça, se já não estou zangado com o Jerónimo nem estou zangado com a Catarina. Bem, eu acho que isto é uma das questões que isto levanta. E a outra questão que levanta e que confirma é que, de facto, António Costa, por regra, e já vimos isso em 2015 e voltamos a ver em 2014, ele entra melhor nas campanhas e sai pior das campanhas. Ele é mau em campanha. E ainda não aconteceu nenhum caso, como aquele famoso caso de 2019, em que ele se zangou com um eleitor.
Quase já no fim da campanha.
E estava, enfim, com razões para estar tranquilo, porque ia ter uma vitória folgada. Portanto, agora eventualmente estará mais nervoso, aparentemente ele anda muito enérgico pelas reportagens que eu li do fim de semana, mas isso não sei, porque quando o discurso é obsessivamente sobre passos, as pessoas, e a culpa do Passos já não dá, já não há
Estão a faltar argumentos, António Costa.
Estão a faltar argumentos, António Costa, não é? continuar no bom caminho, não é preciso, quer dizer...
Sobretudo porque é um caminho que as pessoas, que dizem, não, a coisa foi andando, não é nada... Estes últimos 6 anos não é nada que entusiasme, seja quem for. E, portanto, dizer que se vai prometer mais do mesmo é, basicamente, repetir o arroz com feijão.
Mas isso foi o erro de origem, é o erro que está plasmado nas paredes deste país, naqueles
eu acho que António Costa e o PS eram ontem um flick-flack mortal à retaguarda, com pirueta empranchado, enfim, tudo e mais alguma coisa. Bom, isto começou, e não começou há muito tempo, atenção, a estratégia de António Costa e do PS era muito clara e definida, e basta recuarmos 3 semanas, não é sequer 3 meses, não é? Só estava disponível para um cenário, e foi aí que colocaram os ovos todos, no mesmo cesto, e é que era, se me permitem aqui uma metáfora, era basicamente só queriam sair com a miúda mais gira lá da turma, não é? Aquela que toda a gente cobiça, que toda a gente quer conquistar, que é a maioria absoluta. Só estavam disponíveis para isso, não tinham olhos nem ouvidos para rigorosamente mais ninguém. Aliás, destratavam de alguma maneira quem lhes viesse mandar bilhetinhos, recadinhos, o que é que seja, não é? Sobretudo à esquerda. Isso ficou muito visível na frieza e numa certa arrogância no debate com o Jerónimo de Sousa. E, portanto, foi aí que António Costa colocou todos os ovos. Até começou a perceber que a pretendida, a maioria absoluta, não queria nada com ele, afinal. E, portanto, ficou sem estratégia. Portanto, António Costa e o PS estavam a insistir num ponto que as sondagens cada vez mais confirmavam que era um ponto inalcançável. Esqueçam a maioria absoluta. E então ontem dá-se aquela reviravolta. Depois não queria falar com ninguém. Depois dizia que o Bloco de Esquerda e do PCP não eram confiáveis e que deitaram a perder uma solução de governação à esquerda que tiveram, fantástica, durante 6 anos. António Costa agora já está disponível para conversar com todos, menos com o Chega. Eu acho que isto ainda por cima é de uma elasticidade ideológica e programática que eu não entendo como é que sugere, mas que coerência é esta? Portanto, Bloco de Esquerda de um lado, Iniciativa Liberal do outro, está disponível para conversar com todos, vai nacionalizar ou vai privatizar? Vai querer que o SNS...
A minha opinião é esta, mas preferirem para
exatamente.
Ter outra.
Se for com o Bloco de Esquerda, eu até posso nacionalizar, ou pelo menos não privatizar. Se for com a Iniciativa Liberal, pode... Isto tem, à luz do eleitor médio, eu penso que isto é de uma incoerência absoluta, não é? Então fez muito bem meter 3,7 mil milhões de euros na TAP, como o PS e o Governo e o Bloco de Esquerda concordam, ou fez pessimamente, isto é para reverter rapidamente. Vai aumentar a progressividade do IRS, como defende a esquerda, ou vai diminuí-la drasticamente, como defende a Iniciativa Liberal? Quer dizer, isto é inarrável. E fazer isto, de facto, a 6 dias das eleições, 5 dias das eleições, mostra desnorte, mostra falta de estratégia, mostra que o ponto aqui é poder pelo poder, isto é, basicamente é, esqueçam o meu programa e a minha coerência ideológica, eu farei qualquer coisa com alguém que me garanta que eu vou manter o poder. Basicamente é essa a mensagem, não é?
Sim, Paulo, queres
só ia falar de Pedro Passos Coelho. Eu acho fantástico que o PS, seis anos depois, continue a recuperar Pedro Passos Coelho e a governação de Pedro Passos Coelho, que ganhou as eleições em 2015. Seria normal até, e a política tem memória, se António Costa em 2015 tivesse derrotado em toda a linha Pedro Passos Coelho, depois daquela governação horrível, depois daqueles anos de chumbo da Troika, fazia todo sentido que ele viesse recordar isso. Mas atenção, Pedro Passos Coelho em 2015, com a governação pesada que teve que fazer, presente na cabeça de toda a gente, muita gente ainda a sofrer as agruras sociais e pessoais daquelas medidas, ele ganhou. E, portanto, isto é mais prova de um desnorte, de tentar ir buscar um fantasma que já nem quando não era fantasma, quando era bem real, já não funcionou. E, portanto, não entendo sinceramente isto.
E tu, Miguel Pinheiro, entendes esta estratégia de António Costa nestes últimos dias?
Não, acho que isto é uma das maiores demonstrações de amadorismo que eu assisti em campanhas. O Zé Manuel falava dos focos grupos e, de facto, o PS foi muitas vezes acusado de governar com base em focos grupos, mas onde é que eles estão agora? Ninguém fez um focos grupo para perceber que o discurso da maioria absoluta e da crítica absoluta a todos os outros partidos ia ser uma desgraça. Ninguém se preparou, quer dizer, a campanha do PS está à espera das sondagens, da tracking poll da CNN todos os dias para decidir qual é a sua estratégia de campanha. Não tem a sua própria tracking poll. Isto é uma coisa, que estão há 6 anos no poder e não conhecem o país onde vivem, não sabem que reações é que as pessoas vão ter a um discurso de maioria absoluta. Eu, quer dizer, isto faz-me lembrar os advogados que vão à barra, que vão a julgamento, têm um princípio básico que é nunca faças uma pergunta cuja resposta não conheças. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, quer dizer, nunca faças uma promessa em que não conheces a reação das pessoas a ela. Quer dizer, nunca faças uma exigência em que não conheces a reação das pessoas a ela. Então o PS mete-se a exigir a maioria absoluta e a disparar para todos os lados sem fazer a mais pequena noção do que é que está na cabeça dos eleitores naquele momento e fica à espera das 10 da noite para ligar a CNN e saber como é que está a tracking poll. Isto não entra na cabeça de ninguém, mostra de facto um amadorismo que eu nunca imaginei que pudesse existir no Partido Socialista. Eu, se fosse António Costa, estaria a despedir várias pessoas neste momento, porque isto não é maneira de fazer campanha, de facto, e por isso vai como é que é, qual é? É 4, não é?
Queres o chumbo direto?
É um 4. Vai um 4 para quem quer que esteja a tratar da estratégia de campanha de António Costa, porque isto não entra na cabeça de ninguém.
José Manuel Fernandes, isto é caso para chumbo direto também?
Não, eu não vou dar um chumbo direto, porque apesar de tudo, do benefício da dúvida, para verificar como é que os eleitores no final fazem o seu julgamento, mas é uma nota bastante negativa, vai um 6.
Um 6.
Eu tive que hesitar se dava um 8 para ir ao oral, mas vai um 6.
Vai um 6. E Paulo Ferreira, tu ainda dás uma segunda hipótese, António Costa?
Eu penso que é difícil estes dias das eleições. Eu acompanho o 6 de José Manuel Fernandes.
Um 6, então. Outro 6 para António Costa. Ora, Júlio Magalhães, ontem Santana Lopes disse basicamente que é social-democrata desde pequenino e que admite voltar ao partido. Já cheira a poder, é isso? Já cheira a poder do lado do PSD?
É precisamente isso que queria falar a propósito de um regresso de Santana Lopes e de uma entrevista. Santana Lopes é um caso sui generis em Portugal, é o típico político que representa aquilo que acontece em Portugal, ninguém morre politicamente. E nesse caso do cheiro a poder, apesar de tudo e apesar das explicações que já Santana Lopes deu, acho que isso não se põe mesmo no caso de Santana Lopes. Tem 4 anos pela frente na Figueira da Foz, falou da idade dele, disse que já não quer nada mesmo. Eu acredito mesmo que Santana Lopes não queira mesmo mais nada, queira apenas regressar ao partido que é o seu partido sempre, neste caso o PSD. Bem sabemos que há 3 meses nas autárquicas foi candidato à Figueira e o PSD não o quis como candidato e portanto correu sozinho, mas isto foi a vida de Santana Lopes basicamente. Santana Lopes correu muitas vezes sempre sozinho, foi a quase todos os combates, autárquicas, presenciais, legislativas, deve ser dos políticos que nunca, apesar de tudo, nunca se escondeu e foi a todas, e normalmente ia sozinho e para algumas nem ia bem preparado, nem foi bem preparado, mas foi, arriscou, ontem deu uma boa entrevista, julgo eu, e pode ficar de facto essa ideia de que o PSD, as sondagens indicam que o PSD pode ganhar nestas eleições. Rui Rio, que foi sempre um homem muito contestado, inclusivamente por Santana Lopes, hoje parece ser unânime dentro do PSD, pelo menos até dia 30 de janeiro, até o dia das eleições, depois logo se verá o que é que acontece. Mas Santana Lopes, em boa verdade, tem boas expressões, é uma pessoa, foi sempre alguém com bom discurso. Tenho uma bela expressão ontem que é: eu voei muitas vezes sozinho, mas sei bem qual é o meu bando, e o meu bando é o PSD. E por isso há pessoas dentro do partido que já fizeram declarações a dizer que à altura dele regressar ao partido, e ele gostava de facto, diz que gostava de regressar. Ainda assim, parece-me que no caso dele não se pode falar em chegar só ao poder ou chegar só ao partido, porque o partido pode eventualmente ir ao poder, mas sim, de Santana Lopes, neste caso, espera-se apenas que, com a idade que tem, regressar ao PSD para não sair mais dali, é precisamente o que ele pretende, porque tem mais 4 anos pela Figueira e não me parece que seja essa a intenção dele. A entrevista, as palavras dele foram boas, a entrevista foi boa, e por isso mesmo eu dou um 12 a Santana Lopes, porque em boa verdade foi um político e tem sido um político que ao longo destes anos todos de democracia, apesar de tudo, tem animado a nossa política. E tem feito, enfim, tem feito o seu percurso. Santana Lopes muitas vezes rendeu-se à disciplina partidária, mas muitas outras vezes não o fez, e quando não o fez, na verdade, correu sozinho e fez as coisas à sua maneira. Nem sempre bem, nem sempre mal também, mas pronto, ficou como alguém que, e fica como alguém que, apesar de tudo, deixa uma marca na política, se é boa ou se é má, as pessoas o dirão, ou pelo menos farão a sua avaliação, mas a verdade é que Santana Lopes não deixa basicamente ninguém indiferente, e mantém o seu discurso, e por isso vai um 12 neste regresso e nesta entrevista de Santana Lopes. Vamos ver se regressa mesmo ao PSD, ou se não, ou se fica por ali pela Figueira da Foz, tranquilamente, como ele disse, que é onde quer ficar.
Aqui fica por isso esse 12 a Santana Lopes, uma espécie de regresso daquele que é o autarca da Figueira da Foz. Jorge Fernandes, muito obrigada pela presença esta manhã.
Obrigado,
aqui no E o Vencedor É, um bom dia. E o Vencedor É volta amanhã, a campanha está quase a chegar ao fim e seguramente andaremos também por aí. Até lá.